O tema de hoje é liberdade. E nós terminamos a aula passada falando que é sobre ética e nós tínhamos dito que a filosofia moderna, de certa maneira, se via ante um problema muito grande. E qual é o problema? O problema de que a melhor maneira de viver agora tem que ser decidida por nós. Né? Nós poderíamos chamar isso de humanismo ético. Né? Humanismo ético. Em outras palavras, a constatação de que, no final das contas, a ética cósmica dos gregos e a ética cristã dos cristãos não nos levou a resultados auspiciosos. E depois os seus fundamentos tornaram-se questionáveis. E, portanto, era preciso decidir entre nós a melhor maneira de viver. Falamos do pragmatismo, falamos do utilitarismo. E eu agora gostaria de apresentar o grande pensador desse momento, o filósofo alemão Immanuel Kant, e toda a especificidade do seu pensamento. Não me abandona, não. Se você não aprender Kant aqui, dificilmente o fará alhures. Viu? Vem comigo, presta atenção. Olha só. Qual é a primeira ideia que você tem que aprender? Olha só. O que diz um pragmático, tipo Maquiavel, e tipo o seu chefe? O que diz um pragmático? Age bem aquele que consegue alcançar o resultado que queria. É simples. Razão pela qual você percebe que você só vai saber se agiu bem depois de descobrir o resultado. Você percebeu que essa moral é chamada de consequencialista. Por quê? Porque eu só vou poder saber se eu agi bem depois. Quando eu, no final das contas, descobri se eu consegui o que eu queria ou não. Né? Você sai com uma jovem apetecível, ambiciona aproximação física e você joga uma conversa terrível esperando o próximo encontro. Você só vai saber se agiu bem no próximo encontro. Ética consequencialista, ética de resultados, ética que tem que esperar o futuro para saber se deu certo ou não. Ora, e o utilitarismo? O utilitarismo diz mais ou menos o seguinte: age bem aquele que consegue a alegria do maior número, a felicidade do maior número. Ou, esse é mais bonitinho, responsabilidade social. Mas perceba, a lógica é a mesma. Eu faço e depois eu só vou ver a alegria do maior número mais pra frente. Ética consequencialista, ética de resultados. É a mesma coisa. A única diferença é que no pragmatismo o resultado é só o que eu quero e no utilitarismo o resultado é o que é bom para a maioria. Mas nos dois casos, você só fica sabendo se agiu bem ou não mais tarde, depois, quando o resultado da sua ação, quando o efeito da sua ação aparece no mundo. Ora, Kant não é um filósofo consequencialista. Ficou claro? Em outras palavras, para Kant, não é possível ter que esperar o resultado para saber se agiu bem. Antes de mais nada, por uma razão importantíssima. Os resultados nunca são exclusiva responsabilidade de quem age. Outras variáveis atuam sobre isso, de tal maneira que se você consegue ou não consegue um resultado, isso muitas vezes tem pouco a ver com o que você fez e você não pode ser responsável único daquilo que você não fez sozinho. Em outras palavras, o efeito de uma ação não deve contaminar o valor moral da ação, não é pela consequência que se julga a conduta e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo fantástico do que eu estou falando. O professor Clóvis vem aqui dar aula. E ele dá a aula que dá. Né? E muito bem, virá o filósofo utilitarista e dirá: ótimo, a aula foi boa quando alegrar o maior número. E aí passa a fichinha no final do curso. Por quê? É utilitarista, etc. E o resto do mundo é do capital. Utilitarismo, moral inglesa, moral anglo-saxônica. age bem aquele que alegra o maior número. Então veja só, pergunto a você, tem alguém do staff diretivo aqui me vendo da aula? Não. Estão filmando a minha aula? Não. Como sabem o quanto a minha aula vale? Pelo que você disser, pelo resultado da aula, pelo teste de satisfação. Se agradou, faça o que quiser. Se não agradou, não adianta fazer nada. Percebeu? É esse o critério. Você tem que gostar. Bem legal. Professor, qual é o problema disso? Ora, para mim, não sei, mas para Kant, isso é uma demência. Por quê? Por quê? Porque eu não sei quem é você, velho. Eu tenho que te alegrar a qualquer preço. E eu não conheço bem o teu repertório. Então eu vou no chute. Eu vou vendo o que te faz rir, monto a aula, tem que botar uma piadinha ou outra, e vou fazendo a coisa, e isso que você é você, certo? Alguém que aparentemente tem interesse pelo que eu falo, né? Agora, vamos adotar o mesmo critério numa escola particular com playboys, né? Quatro pau de mensalidade, playboy dentro da sala, filhinho de papai e o professor de filosofia. O critério é o apreço do aluno. A hora que o professor dá aula, sexta-feira, a última aula do noturno. Certo? Então entra o professor de filosofia. O que ele precisa fazer para agradar? Tudo menos filosofia. Ele tem que contar piada, striptease, tirar roupa, fazer queimada, sei lá, distribuir entorpecente. Então, se o critério é a alegria do maior número, perceba que a conduta esperada pode ser a pior possível. Por quê? Porque nem de longe, em lugar nenhum do mundo, a alegria do maior número quis dizer boa coisa. O maior número crucificou Jesus Cristo, matou Sócrates, matou, só fez bosta, aplaudiu o fenômeno. O maior número, portanto, você vem me dizer, não, o critério é a alegria do maior número, eu lamento, mas isso é no mínimo suspeito. Então, para Kant, a conduta não pode valer pelo que acontece depois. Aí você ouve tudo o que eu falei e você diz... Mas então, que cazzo me permite deduzir quando a conduta foi ou não foi boa, se não é o efeito? E aí então perceba, Kant vai te propor uma lição que é uma das mais especiais da história do pensamento. Só tem uma coisa que pode ser de fato boa ou má, que é a boa vontade. Em outras palavras, age bem aquele que age com boa vontade. Ah, mas olha a cagada que ele fez. Não importa, agiu com boa vontade. E esse é o único critério, não importa. Então perceba, por isso Kant não é um consequencialista, ele costuma ser chamado de voluntarista. Justamente por quê? Porque no fundo, o que realmente importa é o que você imaginou, é o que você pensou, é o que você elucubrou, é o que você raciocinou, é o que você ponderou na hora de agir. Muito mais do que os efeitos efetivamente produzidos durante o processo, durante a execução e durante a conduta. Muito bem, paro aqui, acho que você entendeu. Cabe explicar o que é essa boa vontade, é o que a gente vai fazer, mas para isso eu tenho que alargar o leque e contar para você uma longa história. A primeira coisa que eu tenho que explicar para você. Kant é um filósofo que rompe com as duas grandes tradições de pensamento, da história do pensamento. Ele rompe com os gregos e rompe com os cristãos. E romper com os gregos e romper com os cristãos é romper com tudo o que aconteceu até então. E você dirá por quê? Muito rapidamente você conseguirá entender. Primeira coisa. Você se lembra na aula passada que a gente explicou que para os gregos o mundo e o universo é como se fosse um grande bicho, onde tudo está no seu lugar, tudo tem a sua atividade, tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua finalidade, a sua função, e portanto a vida será boa quando você descobrir qual foi o seu papel e desempenhá-lo com excelência. Muito bem, isso tínhamos dito. É como se fosse uma televisão, é como se fosse um bicho. E cada um vai viver de acordo com aquilo que o universo espera que você faça, de acordo com os teus talentos, as tuas aptidões, etc, etc. Segundo ponto, a virtude é o próprio talento. E terceiro ponto, importantíssimo, existe uma hierarquia natural entre os seres e, portanto, alguns são melhores do que outros. E por isso perceba, dentro dessa perspectiva, tanto a moral como a política são marcados por uma hierarquia ou por uma aristocracia, aonde alguns, sendo melhores do que outros, tendem a mandar e ser moralmente mais dignos do que outros. Muito bem, este é, digamos, o ponto inicial do pensamento grego. Ora, o que vai dizer Kant? Kant dirá aquilo que o pensamento cristão disse, só que sem Deus. Kant dirá, os talentos não são virtude. Um olho virtuoso, um joelho virtuoso, um cavalo virtuoso, não faz o menor sentido. Você pode ter um joelho que dobra bem, ponto. Um joelho que enxerga bem, ponto. Mas isso não faz do joelho um joelho virtuoso. Por quê? Porque a virtude moral não tem a ver com o talento. A virtude moral não tem a ver com a beleza ou com a força física. A virtude moral tem a ver com a escolha e com a liberdade para usar esses talentos, que são os de cada um. Portanto, um cavalo não pode ser virtuoso. Ele é só um cavalo, né? Um olho não pode ser virtuoso. Ele é só um olho que enxerga bem ou mal. Quem pode ser virtuoso é o homem. Por quê? Só o homem tem discernimento. Só o homem tem ponderação, tem reflexão para poder deliberar o que fazer com os seus talentos. Então perceba, a virtude, né, a moral, fica absolutamente confinada à vida do homem. Por quê? Porque no fundo ele é o único que pode escolher livremente a vida que vai viver. Acho que você entendeu, esta é uma ruptura importantíssima com o pensamento grego. Mas, você dirá, Kant é um cristão. Claro, Kant é um cristão. Kant tem formação para padre, só que padre é não católico, padre é protestante, né? Kant é um pioso, é um crente fervoroso, né? Queria explicar isso para você. O mais importante filósofo moderno, certo? Talvez o mais importante filósofo moral de todos os tempos, é um pastor protestante, com formação em teologia.